que passou não paralisou o teu coração. Há uma aliança, há uma promessa. E o choro que passou não paralisou o teu coração. Há uma aliança, há uma promessa. O choro que passou não paralisou o teu coração. E há uma aliança, há uma promessa. O choro que passou não paralisou o teu coração. Não, não é em vão o choro e o clamor que dura toda noite.
Participe do Estação Gospel, 74-3611-5533.
Tem crente pentecostal aqui na casa? Canta assim, ó.
Com olhos de fogo ele vem, do alto das nuvens do céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver.
Que cê tá preparado pra quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha e azeite não deixe faltar. A lamparina tá acesa pro meu noivo vir buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, melhor cê vigiar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas é uma guerra. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Se tu me pedir um pouquinho, desculpe, mas eu não vou dar.
Nas nuvens do céu, com grande glória e poder, e toda a terra irá ver.
Será que tu tá preparado pra quando esse dia chegar?
Coloque sua fé na rocha e aceite, não deixe faltar. A lamparina tá acesa pro meu noivo vir buscar. O tempo tá passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, melhor cê vigiar. O quê? Se tu me pedir um pouquinho,
desculpe, mas eu não vou dar.
Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar.
Se tu me pedir um pouquinho,
desculpe, mas eu não vou dar.
Vigia.
Não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, 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 não deixe o
azeite faltar.
Se tu me pedir um pouquinho,
desculpe, mas eu não vou dar.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um laser.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Que Deus concebe o nosso amor assim.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar, Pode Viva. Saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor. Aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
Olá, muito bom dia. São 7h03. Está no ar o nosso Pode Viva para este sábado, dia 14 de março de 2026. Pode Viva, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, esse espaço para a gente falar de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros. Bom dia, Leane Aline. Bom dia a você que está aí do outro lado. Vamos junto. Chegou o Pode Viva.
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos que estão conectados aí, ligados no Pode Viva. E feliz, bom sábado a todos.
É isso aí. Sábado ensolarado, hein? Sábado já começa ensolarado. Não chove não, né?
A previsão é a partir de amanhã.
De amanhã, né?
É.
Então tá. Pode Viva, espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, beleza e qualidade de vida. Apresentação, Enio Medeiros, Lidiane Souza. Colaboração de Lília Fernandes. E no áudio, ela, Leane Aline, hoje. Às vezes o Pedro Henrique está aí também, mas hoje é Leane Aline. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso Pode Viva. O que teremos hoje, ô Lidiane?
Bora sim. Hoje a gente vai entrevistar, vamos falar sobre o Movimento Azul aqui no Pode Viva. Está chegando aí o mês dos autistas, né, para ter essa conscientização. E o município vai ter esse momento aí importante. Nós vamos falar com o Rodrigo Ramalho daqui a pouquinho. Ele que é supervisor de esporte da Secult e criador do projeto de semana de conscientização do TEA. E também com a Cíntia Pires, que é psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E aí a gente vai falar sobre esse processo hoje, daqui a pouquinho aqui no nosso Pode Viva.
Bom, são 7h04. Rapaz... Aí, ó, tem coisas que às vezes a gente não dá valor, mas é da época da minha mãe, da minha avó e da minha época também lá no comecinho, né? Quando era garoto. O filtro de barro. Você sabia que o filtro de barro brasileiro é o melhor do mundo?
Tá vendo aí, ó?
Pois é. Muitos especialistas de todo mundo afirmam que sim. Barato e prático, ele foi inventado no começo do século XX. E sua simplicidade e tecnologia fazem parte do cotidiano de muita gente. Mas o que torna ou torna tão bom? A vela é um dos segredos, um material cerâmico poroso. E o tamanho do poro desse material é muito pequeno e ele consegue reter alguns contaminantes, bactérias, predominantemente os protozoários. segundo José Carlos Merza, professor da Escola Politécnica da USP. Olha só que interessante, né? O baixo preço das velas, que custam em torno de R$ 12 a R$ 30, e a manutenção sugerida de troca a cada 6 meses facilita muito a adoção do filtro de barro. Então, o filtro de barro é o melhor para você consumir água, ao invés de você gastar dinheiro com água mineral, que eu tenho lá dúvida se aquilo é uma água mineral mesmo, qual a procedência da água mineral. Tem também de como a água mineral ela é envasada e estocada, porque vem no garrafão de plástico, pode passar a matéria química do plástico, entendeu? Para a água. E aí o filtro de barro é a melhor solução. Barato hoje o filtro não é, deve estar na faixa de uns R$ 200, né? R$ 180, R$ 200
um filtro. Não faço a mínima ideia.
É isso mesmo. As velas é que chega na faixa aí, se você colocar duas velas ou três, R$ 50, R$ 60. É a média realmente da vela. Mas vale a pena. Mas é mais barato você comprar água mineral, porque a água mineral aqui é cara, hein? Não é?
Né?
20 litros é o quê? Uns R$ 12 aqui?
E tá mais caro ainda, né?
Subiu? Tá como gasolina agora? Hein?
Época de chuva. Exatamente. Sabe que vai ter compra. Aqui é o contrário do mundo, né?
Aliás, teve também as faltas de água, né? Teve gente que estava utilizando da água mineral para poder lavar louça, fazer alguma coisa, porque não tinha água.
Aqui é o contrário. Quando a demanda é grande, eles aumentam o preço.
É. Em vez de vender mais, né? Devia ser o inverso, né?
Enfim.
Pois é. 7-7.
Bora lá. Ô, Gênio, está acontecendo hoje e amanhã. Está acontecendo a Feira Março de Todas as Mulheres. O governo municipal e estadual juntos oferecendo aí exames de ultrassom na Policlínica Regional, na Vidal Alves, aqui pertinho da gente. Estão sendo disponibilizadas vagas, são 700 vagas por dia, 1.400 em todos os exames aí. Abdômen total, abdômen superior, pélvica, transvaginal, tireoide, parede abdominal, vias urinárias. Não serão realizados exames da mama nesse período, tá? Só as ultrassons. O atendimento é de 7 às 2 da tarde, de 7 da manhã às 2 da tarde, para pacientes de 14 a 65 anos com sexo biológico feminino, né? São ultrassons femininas, como a gente já falou. E aí são todas as mulheres, tá, gente? Para realizar o exame é necessário apresentar a solicitação médica, o RG, o cartão do SUS. E no caso do exame do abdômen total, é preciso estar de jejum de pelo menos 7 horas para poder realizar o abdômen total, a ultrassom. O agendamento já foi feito, né? Então quem vai participar hoje e amanhã já está aí com o agendamento realizado. Agora é por ordem. Chegou, vai fazendo, entre 7 e 2 da tarde.
Muito bem, são 7:08. Estou vendo uma matéria aqui que me chama a atenção. Diz que o coração da mulher precisa de um cuidado redobrado. Mulheres entre 18 e 54 anos têm mais chances de morrer após um infarto do que os homens. Nos Estados Unidos, a estimativa é de que 6 em cada 10 delas apresentem alguma doença cardiovascular até 2050. Um estudo indica que, nos Estados Unidos, estima-se que nos próximos 25 anos, o número de mulheres vivendo com doenças cardiovasculares deve crescer drasticamente. 6 em cada 10 poderão ter pressão alta até 2050. De acordo com a Associação Americana do Coração, em 2020, a proporção era de 5 em cada 10. Além disso, quase um terço de todas as mulheres entre 22 e 44 anos enfrentará algum tipo de doença cardiovascular em comparação com menos de uma em cada quatro atualmente. Esse avanço será impulsionado pelo crescimento de enfermidades crônicas, como diabetes e obesidade. A tendência impactará, inclusive, as gerações mais jovens, já que 32% das meninas de 2 a 19 anos poderão apresentar obesidade até 2050. Os dados foram publicados na revista Circulation, editada pela entidade. Então tá aí, né? O relatório constata que, mantidas as tendências atuais, até 2050, quase 60% terão pressão alta, o índice hoje é de menos de 50%, mais de 25% terão diabetes, contra 15% hoje em dia, e mais de 60% terão obesidade, em comparação com os 44% atuais. E aí fica a dica, né? O que tem que se fazer para poder evitar que isso realmente se concretize? É melhorar a alimentação, porque Muito da obesidade está ligado mais à alimentação do que até à falta de atividade física, porém a atividade física é importante, mas é a péssima alimentação que temos hoje, a facilidade que você tem com fast food, com comidas de entrega que a gente pede, que é tudo muito fácil, muito rápido, barato também, em algumas situações, né? É mudar o comportamento da alimentação. O uso abusivo de refrigerantes, o consumo exagerado de carboidratos, né? E no Brasil, principalmente porque proteína é caro, carne é caro, ovo até que está agora com preço razoável, né?
Parece que estagnou, né?
Segurou o preço, o ovo. Frango também não está barato.
Na verdade, não tem nada barato. Mas não
é, no Brasil não tem. Falou no Brasil.
No Brasil está mundo... nosso mundo aqui.
Nosso mundo. Estou nem preocupado com outros lugares. Estou preocupado com a gente aqui. Que...
O nosso vale.
Aqui ainda é pior um pouquinho. Os preços aqui ainda conseguem ser mais caros ainda do que em outros lugares.
Pois é.
Mas a carne é cara. Então, a proteína é caro. Então, o que, que as pessoas acabam consumindo mais? Carboidrato. Não é? E, gente, pelo amor de Deus, evite dar para os seus filhos esses ultraprocessados, o que tem de facilidade de pacotinho e supermercado para você dar como lanche para o seu filho. Volte a ser como era o seu lanche. Você que é pai e mãe aí, que tem os seus 38, 40 anos, você não comia o que esses meninos comem hoje. Exageradamente, não. Né? O que, que os pais davam antigamente? O que, que você comia quando você era garota, quando, de lanche, que sua mãe te dava? Ó, toma aqui, Lidiane. Biscoito recheado? Não, né?
Não.
Ela te dava
mãe
o quê?
Mãe fazia bolo pra gente levar. Mãe dava fruta. Na escola tinha a merenda, que era duas vezes na semana. Tinha salada de frutas. Tinha suco em toda a refeição de escola. Tinha tudo isso aí. Mas a bolacha era mais escasso. A recheada, então... Mas era uma festa, né? Quando a gente recebia.
É uma vez ou outra, né? Não faz mal. Quando eu era garoto, o que eu comia de lanche que dava? Ovo cozido. Café com leite.
Café com leite era...
Entendeu? Nossa. Era isso. Ó, toma ovo cozido aqui. Ovo cozido, café com leite, frutas. Né? Às vezes eu ganhava também um biscoito, porque a gente pedia, né? Ah, mas eu quero lançar um biscoito e tal. Bolo não comia muito, não.
Amanhã fazia. Amanhã era... Enfim, né? Fazer coisas gostosas.
São 7:13 agora, 7:13. Esse é o nosso Pode Viva. Você pode participar também com a gente através do nosso WhatsApp, 74-3611-5533. Mande seu bom dia, porque hoje é sábado. Já tem participação do ouvinte? Vamos com o nosso ouvinte aí. Bom dia.
Mas vale a pena.
Bom dia, Leandro.
Bom dia.
Bom dia, Lidiane.
Bom dia.
Bom dia, Ed.
Bom dia.
Bora cuidar, que sozinho já tá nos 27 graus.
É, não é?
Hoje não tem mínima mais, não. Aqui é o contrário do mundo, né? Aliás, o sol hoje me deu primeiro. Eu acho que já deve ter umas mil lá na fila lá já. Pra guardar esses exames.
O mutirão. Deve ter muita gente mesmo aguardando, né? Mas são 700 vagas para hoje, viu, gente? Vale ressaltar. 1.400 os dois dias. Hoje e amanhã.
Bom, a mínima só amanhã, viu?
Já foi.
Já foi. Mínima só amanhã. Mas é importante você proteger sua pele contra os raios ultravioletas, principalmente aqui no Vale São Francisco, hein? A incidência é muito grande.
Sem dúvida.
E é importante você prestar bem atenção com relação a isso, a se proteger. Eu não consigo vestir aquelas roupas porque eu acho que é quente, né? Mas o pessoal gosta de vestir aquela roupa de proteção, né? UV.
UV.
Mas do jeito que é calor aqui é complicado. Mas tem a questão do uso do protetor solar, né? Então é importante também. 7:15, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já, porque a gente vai falar sobre o Movimento Azul 2026 aqui em Juazeiro, daqui a pouquinho.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
No verão 2026,
os dias são diferentes.
Com mais luz,
mais calor
e mais som.
Você foi embora pra seis. Você foi embora pra sumir,
mais som.
Não é pra mim que você...
sua música favorita.
Tem os hits do verão.
Se você soubesse que na minha mente...
E os seus artistas.
Oi, galera, aqui é a Ana Castela.
Fala, galera, aqui é o Mumuzinho.
Oi, gente, aqui é a Simone Mendes.
Aqui, o verão é música.
É festa.
É seu.
Verão 2026.
É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Em cada casa, em cada rua, em cada espaço. Queremos viver, não sobreviver.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Qual é a boa na Bahia?
A boa é que agora eu tenho uma casa para chamar de minha e sou independente.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres, no apoio à moradia, na atenção à saúde, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, arroba Juazeiro Open. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza, no Conexão Cidade, primeira edição.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
7h18, esse é o Pode Viva aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, 74-3611-5533. Ontem teve uma situação na ponte, né? Ontem, no final da tarde, gerou um congestionamento enorme. E a informação que obtive, e um ouvinte até mandou para cá, que tinha uma pessoa ali tentando contra a vida, e o corpo de bombeiros foi acionado. É complicado, né, gente? A gente pode depois trazer um tema sobre isso aqui, trazer um psicólogo, né, para tratar desses assuntos, o que está acontecendo com a mente do povo brasileiro. Olha, o Brasil atingiu a marca de 149 casos registrados de Mpox, entre confirmados e prováveis, nos primeiros meses de 2026, de acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Até o momento, 140 infecções foram ratificadas por laboratório, enquanto 9 seguem sob análise. O surto, que atinge 13 estados e o Distrito Federal, mantém as autoridades sanitárias em atenção para o reforço da vigilância epidemiológica e medidas de prevenção. Na Bahia, a Bahia não tem casos registrados de Mpox em 2026, mesmo com a doença já presente em metade dos estados do país. A única pessoa diagnosticada com a doença no estado neste ano foi um paciente natural de Osasco, que recebeu atendimento em uma unidade de saúde de Salvador. Por ser de São Paulo, o caso foi retirado das estatísticas baianas. A principal forma de transmissão da doença é pelo contato próximo e direto com lesões cutâneas, fluidos corporais ou gotículas respiratórias de pessoas infectadas. O compartilhamento de objetos pessoais, como roupas e toalhas, também oferece risco. Os principais sintomas incluem, na fase inicial, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e aumento dos linfonodos, ínguas. Já na fase eruptiva, a pessoa doente pode notar o surgimento de lesões na pele, face, mãos, pés, região genital ou mucosas. São 7h20.
Vamos então para a nossa entrevista. A gente fala agora sobre a inclusão e conscientização sobre o autismo em Juazeiro. A cidade vai realizar um movimento, como a gente já falou, Movimento Azul 2026. É uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte do município. A ideia aí, a gente vai saber a partir de agora sobre o evento, qual a importância dele, com o Rodrigo Ramalho. Ele que é o supervisor de esportes da Secult aqui e um dos criadores do projeto da Semana de Conscientização do TEA. Daqui a pouco também a Cíntia Pires vai estar com a gente conversando, ela que é psicóloga, e vai falar um pouquinho aí do autismo.
Bom dia, Rodrigo Ramalho, seja bem-vindo aqui ao nosso Pod Viva da Nova Cidade FM. Vou pedir que você se aproxime um pouco mais do microfone. Para a gente começar, Rodrigo, como é que surgiu a ideia de criar a Semana de Conscientização do TEA dentro da programação Movimento Azul em Juazeiro?
Primeiramente, bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre o Movimento Azul. E o Movimento Azul aconteceu através de uma conversa entre eu e a própria Cíntia. Após um treino, a gente conversando sobre inúmeras coisas, e aí surgiu o assunto autismo. Nisso, conversando, 20 a 30 minutos, veio a ideia de criar o projeto. Isso, no caso, em 2025, que aconteceu a primeira edição. 2026 será a segunda edição.
Segunda edição.
E de uma forma mais profissional.
Maravilha.
E qual é o principal objetivo do Movimento Azul 2026 para a população da cidade, Rodrigo?
Nosso objetivo em 2026 é dar mais visibilidade e mostrar mais à população juazeirense a importância sobre o TEA. Porque muitas famílias ainda estão muito desinformadas sobre o TEA, muitas famílias ainda têm preconceito sobre o TEA, não querem aceitar que às vezes o filho possa ter o autismo. Então, esse ano será mais uma roda de conversa, mais dinâmico, não será aquela coisa monótona de um palestrante estar 40, 50 minutos. Não, todos os profissionais estarão juntos, em cima do palco, no Teatro João Gilberto, e tendo aquela interação entre plateia, entre os profissionais.
As pessoas que vão participar, o foco são pais de pessoas que têm o espectro autista?
Isso. Junto com a educação inclusiva, nós estamos mobilizando para convidar alunos, pais do município e entre outros convidados que estão gerando um link para poder fazer a inscrição, para poder participar do Movimento Azul.
Hoje você tem uma média de pessoas com espectro autista aqui em Juazeiro, não sei se você tem esse dado, mas se tem uma média assim em números que a gente possa, que já tenha o diagnóstico de TEA?
De acordo pelo um levantamento rápido que eu fiz, podemos ter em Juazeiro hoje 2 mil a 4 mil pessoas com autismo.
Já diagnosticadas, né?
Já.
Fora as que ainda estão em processo, isso, que a gente sabe que é demorado. Ô, Rodrigo, e de que forma o esporte, já que você é da pasta aí do esporte, ele contribui para o desenvolvimento e a inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista?
Na verdade, não o esporte, mas sim tudo que a gente faz, a prática da atividade física, futebol, que é uma coisa que eu vivi muito a minha vida, que é uma coisa muito que tem a inclusão, é um esporte acessível. Hoje não sou mais atleta profissional, mas continuo como atleta amador, sou corredor também, que a corrida é um esporte bastante inclusivo. Então temos inúmeras coisas, inúmeros esportes que tem essa parte da inclusão, e a prática da atividade física é bom para tudo. Se o nosso corpo está bem, nossa mente vai estar bem, nossa vida vai andar conforme tem que ser.
Quando surgiu a história de que o Messi, ele é autista, né? Aí muitos pais começaram o Messi é autista, então começam até a ter essa questão, porque muitos pais têm uma vergonha de assumir que o filho tem a doença não,
o espectro.
O espectro autista, e tinha dificuldade até de falar sobre isso. Aí depois que surgiu
e
o Messi
lidar,
na questão,
né,
com a situação, depois que saiu a história do Messi e tal, não sei o que, isso acabou abrindo mais, né? E o assunto começou a ser discutido até mais também.
Isso, na verdade, não é que os pais têm receio, na verdade os pais têm preconceito mesmo. Não só os pais, como a família. Eu conheço casos que avós, tias, quando toca no assunto, já fala, não, meu neto não tem, meu sobrinho não tem isso. Aí, gente, calma, o autismo não é uma doença, não. Aí as pessoas não conseguem entender o que é o autismo, na verdade.
E acaba prejudicando a criança.
E acaba prejudicando a criança pelo fato de, como que eu vou explicar, de podendo estar procurando hoje uma ajuda, não, aí vai só entardecendo, vai passando. Às vezes tem gente que descobre o autismo no filho com 12, 13 anos.
É. Ainda tem isso, né? A questão da dificuldade do diagnóstico, preciso, que muitos profissionais acabam não identificando.
Sim, sim. Mas também por conta dos próprios pais.
Que não relatam tudo o que acontece, né?
Isso aí.
Porque até o pai tem o medo de receber o diagnóstico de que o filho tem autista. Fica, meu Deus do céu, será que tem, será que não tem? Espero que não. E aí omite até algumas situações, é isso?
Com certeza. Isso aí a Cíntia vai falar melhor, porque ela entende mais do que eu.
Ela chega daqui a pouco. Contato ali, né?
A vivência.
É a vivência de consultório.
Isso aí.
Agora, Rodrigo, o que é que a população pode esperar dessa programação? Acontece quando? Qual é a data?
A programação, ela começa no dia 1º, a partir das 16 horas. Nós vamos até as 20 horas, mais ou menos. E a população pode esperar muito conhecimento, muita ajuda dos profissionais. Estamos reunindo uma grade aí de profissionais do Vale, renomeados, para poder falar sobre o assunto. E ano passado já foi perfeito, esse ano vai ser melhor ainda, tenho certeza. E entregar o melhor. Conscientização, passar a real situação que é o autismo, para que as pessoas não tenham medo, não tenham vergonha de poder expor um filho que seja autista.
Vão ser 2 dias de evento ou vai ser um mês inteiro fazendo essa programação? Como é que vai funcionar isso?
Não, vão ser 2 dias. Dia 1º e no dia 2 mesmo, que é o dia da conscientização do autismo. No dia 1º, nós vamos trazer assuntos como a educação, a inclusão social e os direitos do autista. No dia 2, vamos trazer a parte do empoderamento, vamos trazer a parte da saúde, que na saúde vai entrar a importância da prática da atividade física, a importância de colocar uma criança no esporte para que ele possa se socializar, porque muitos pais, às vezes, que o filho é autista, não quer que ele participe de uma escolinha de futebol. Não quer que ele vá fazer uma natação, porque vai ter o convívio com outras crianças e
tem
os pais têm
o
medo,
né?
Têm um preconceito de tipo, meu filho não vai ser aceito. Então, e é justamente ao contrário. Ele tem que estar no meio de todo mundo.
Está inserido.
Para ser incluso,
com certeza,
né?
Com
certeza. Por isso que é importante as famílias, as escolas, a comunidade participarem dessa iniciativa, né?
Isso, Rodrigo? Muito importante. Deixa aqui o convite. Eu vou soltar um link no meu Instagram, vou mandar para vocês também para poder tá postando, que é da inscrição para poder tá participando. É só uma forma de a gente ter mais ou menos quantos
parâmetros, né?
Um controle. Ano passado a gente teve aí uma faixa de 60, 70 pessoas por dia, foram mais dias ano passado. Só que esse ano a gente preferiu fazer de um formato diferente, para poder
manter, né, aquela
levar
quantidade
mais
pessoas.
Informação e para a população juazeirense.
Eu tenho certeza que esse ano vai ser mais, viu?
Também tenho certeza. Tenho certeza que
sementinha já foi plantada,
que, né? O João Gilberto vai estar cheio, a população juazeirense vai abraçar esse movimento e vai ser um sucesso.
Maravilha.
Na sua visão, Rodrigo, daqui a pouco a gente vai estar aqui com Cíntia, Juazeiro tem avançado nas políticas de ações de inclusão para pessoas com autismo ou a gente ainda tem muito o que fazer?
Ou muito o que aprender, né?
Temos muito que aprender, né? Na verdade. Não é o que fazer, é que aprender. Porque quando a gente aprende sobre inclusão, sobre não só no autismo, porque a inclusão engloba várias coisas na vida, né? E eu acho que o município, depois que fala assim, não, temos que aprender o que é inclusão, aí o município vai deslanchar e com certeza ser um destaque nacional.
Tem participação do ouvinte, Leane?
Enio, o que ele está falando aí é a pura verdade. Eu peguei um casal.
A questão da dificuldade do diagnóstico.
Ontem. Foi ontem.
Os profissionais acabam identificando.
Que... E não estava querendo muito aceitar, muito acreditar. Tipo, isso aí que o filho foi detectado, se eu não me engano, o nível 2 era criança já também de uns, base de uns 5, 6 anos, que não conseguia falar. Mas, enfim, né? Aí eu fui e ainda falei, rapaz, hoje. Tem todo o processo para se cuidar, para viver normal. Tem tanta criança vivendo já como integrar a sociedade aí bem.
O Fabiano Leite é um motorista de aplicativo e como circula muita gente no carro dele, ele acaba tendo situações, vivenciando nessas situações, e como ele relatou aí, os pais, né, de um menino
não queriam aceitar,
não aceitavam o diagnóstico.
Exatamente o que a gente falou aqui.
É,
seis
rapaz.
Anos sem falar.
É.
Se tivesse então, ido assim, no início, talvez
com
não
dois
sei,
anos, né? A gente já consegue identificar que uma criança não fala. A gente já tem que se preocupar com isso.
É.
E, geralmente, ele com um ano e meio para dois anos, a criança já começa
a
desenvolver
falar,
a fala. Então, se lá atrás os pais não tivessem o preconceito, hoje o filho já poderia estar falando, poderia estar diferente.
Com certeza, Rodrigo.
O suporte já teria melhorado.
Sim.
Rodrigo Ramalho, parabéns pela iniciativa, viu, Rodrigo? Você que é supervisor de esportes da Secult, criador do projeto junto com a Cíntia, né?
Cíntia. Cíntia Pires.
Isso. Esse projeto bacana aí de semana de conscientização do TEA. Parabéns pela iniciativa. E eu tenho certeza, o que depender da gente aqui, viu? Inclusive, mais próximo, você pode vir, não só no Sol no Pode Viva, mas pode agendar com ele também para o Conexão Cidade, um outro programa que a gente tem durante a semana, justamente para chamar, para fortalecer ainda mais isso aí e levar realmente mais pessoas para que a gente comece a aprender a lidar com a inclusão, né? Não só do TEA, mas de outras síndromes que tem aí.
Que comece a falar, pelo menos.
Eu tenho uma filha com síndrome de Down. E eu sei que é realmente difícil, né? E a aceitação também das pessoas é complicado realmente. Por mais que as pessoas queiram parecer que não tem preconceito, mas tem. E a gente nota, a gente percebe isso no olhar, na fala, né? Viu, Rodrigo? Muito obrigado. A gente já vai conversar com a psicóloga clínica Cíntia Pires. Algo mais que você queira destacar, Rodrigo?
Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre o Movimento Azul e espero vocês lá no João Gilberto, para poder estar com a gente nesse
Pronto.
Movimento, que a gente possa deixar o Juazeiro aí mais conectado, mais informado, que esse é o real intuito do projeto.
Maravilha.
Mais azul.
Pode contar
mais
com azul. A gente. 7h34, intervalo rapidinho, a gente volta já com a psicóloga clínica Cíntia Pires.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Nossa voz é ferramenta de transformação. E ela não será calada.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras. Um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Do Vale, Nova Cidade.
Ode Viva. Dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
Bom, 7:35, sabadão, dia 14 de março, estamos aqui para mais um Pode Viva pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Hoje recebendo, a gente já conversou aqui com o Rodrigo Ramalho, né, que é supervisor de esportes da Secult, criador do projeto da semana de conscientização do TEA, e a Cíntia Pires agora, que é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e com formação na área de neurodivergência e autismo. E ela também, ela... como o Rodrigo, né, Ramalho, são os criadores do projeto Semana da Conscientização do TEA. Seja bem-vinda aqui ao nosso Pode Viva, Cíntia. Bom dia.
Bom dia a todos aqui, bom dia, gente. Bom dia para quem está escutando e obrigada por essa oportunidade. Falar sobre o autismo, para mim, é sempre uma coisa muito importante, porque a informação leva muita coisa.
A gente que agradece a presença de vocês aqui. Para a gente começar, Cíntia, vamos explicar para os nossos ouvintes aí, muitos ainda não conseguem entender, o que é o transtorno do espectro autista e por que é tão importante ampliar o conhecimento da sociedade sobre o tema?
Eu gosto de pensar na diversidade de um modo geral, primeiro. Todos nós somos diferentes, né? Todos nós, inclusive em gostos e em formas de sentir. Hoje, as pessoas percebem um pouco isso, essa diferença na forma de sentir, mas ainda há um preconceito quando esse sentir vem na pessoa no espectro. Uma pessoa com autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde aquela pessoa de fato sente diferente pela forma como foi feito o seu desenvolvimento. Quando ela nasceu, o desenvolvimento cerebral, o seu neurodesenvolvimento foi um pouquinho diferente. Mas isso não é ligado a uma incapacidade. É uma forma de sentir, é uma forma de perceber, é uma forma de falar, como todos nós. Cada um de nós temos as nossas formas de falar, né? E o transtorno do espectro, ele traz isso. O espectro é exatamente... eu gosto de fazer uma correlação com a paleta de cores. Espectro significa amplitude. Então, é uma forma de sentir diferente, mas é ampla. Cada pessoa no espectro sente de uma forma, percebe de uma forma, age de uma forma.
E o que determina os graus do espectro autista? Porque existem os graus, né?
Existe o nível de suporte, né? O 1, 2 e 3 hoje no DSM-5, isso é muito discutido hoje. Porém, o nível de suporte, ele é definido a depender da palavra suporte mesmo. Quão essa pessoa precisa de um suporte para viver melhor? Uma pessoa com um nível 1 de suporte, ela vai ter toda a sua vida, ela vai desenrolar em todas as suas áreas, com um pouquinho de dificuldade, talvez, mas o suporte é um suporte de mais independência. Vai ter uma pessoa ali que, de repente, vai ajudar na regulação emocional, vai ajudar em alguns aspectos que não é definidor, não é uma limitação. Mas vai ajudar no direcionamento. Nível 2 e 3 de suporte necessita de um suporte maior. Eu não sei se foi o Rodrigo, se foi vocês que falaram aqui que tem, ou foi o rapaz, não sei, que falou, tem uma criança de 6 anos que não é verbal.
Foi o Fabiano.
Um ouvinte, né? Então, é um nível de suporte maior. É uma criança não verbal. Uma pessoa que vai precisar de um suporte na comunicação, na interação social. O nível de suporte 3, há um comprometimento ainda maior. Mas isso não impede que tenha uma vida com qualidade. O que a gente precisa é desmistificar muita coisa, levar a informação para que haja compreensão. Compreensão não apenas no dizer, eu sei, é autismo. Não, eu gosto de uma analogia que diz assim: diversidade e inclusão não é sobre você convidar para uma festa, é sobre você tirar a pessoa para dançar.
Agora, muitos pais acabam relatando dificuldades, às vezes, em alguns casos, né, do espectro autista, de que evita sair para um evento, por exemplo, social, um aniversário, porque o menino pode se comportar de uma forma diferente e isso gerar um certo preconceito. Como é que os pais podem lidar com situações como essa? E não se limitar a ir a um evento como um aniversário, levar essa criança, incluir essa criança em outros ambientes.
E ainda eu digo mais, de evitar superproteção. Ah, ele é isso, então deixa lá. Não, ninguém mexe, ninguém toca. E a gente não pode simplesmente tirar a criança e colocar ela numa redoma de vidro.
É, exato, não pode. Mas, assim, eu penso muito também nesses pais. Há um porquê disso acontecer. Eu tenho um grupo terapêutico que eu criei a partir de uma ação social que eu faço parte. Ao olhar para essas mães, para as dores dessas mães. É o grupo terapêutico Abraço de Mãe, que é um grupo voltado a mães em situação de vulnerabilidade, mães atípicas. Por que que isso acontece? Por que que eu tive esse olhar? Essas mães, elas carregam muitas dores do preconceito.
É, o peso é grande.
É grande.
É como eu estava falando, eu tenho um filho com síndrome de Down.
Isso, então você enxerga muita coisa, né? As pessoas podem chegar e dizer, não, eu não tenho preconceito. Ela pode só falar. Mas quando
olhar...
a mãe leva, o olhar, quando a mãe leva a criança para o aniversário e a outra pessoa olha diferente ou afasta o filho, ou até muitas vezes faz uma ligação com violência. Ah, vai bater no meu filho, não se controla. E não é assim. O autismo não é sobre violência, não é sobre uma pessoa que vai bater, não é sobre isso, não é sobre aquela criança que vai, de repente, gritar, se jogar no chão. Qualquer outra criança pode fazer isso. Quando a gente tem a informação, a gente vai saber lidar com essa criança também. Eu entendo que, para que as mães não super protejam a sociedade, os outros pais também precisam trazer essa compreensão, porque se eu chego aqui e você me deixa à vontade, eu me sinto à vontade. Se eu chego e você já coloca aquele olhar, ou então você já traz aquele receio, eita, não deixa ficar perto da mesa ali não, porque pode... Aí a mãe já começa a se prender um pouco.
É, eu passei por uma situação, não com a minha filha, mas com um sobrinho também que tem síndrome de Down, lá em São Paulo, num condomínio de médio porte e tal, onde você espera que as pessoas que têm conhecimento, que moram ali, têm um certo conhecimento e tal, tal. O menino chegou para brincar com outras crianças, os meninos se afastaram dele. Aí um falou, não, minha mãe não quer que eu brinque com esse menino, não. Aí eu fiquei olhando assim, falei, rapaz, que situação, né? O menino, e ele é muito tranquilo, o Rafa, foi brincar ali perto dos meninos, os meninos se afastaram, e um deles falou, não, minha mãe não quer que brinque com esse menino, não. Aí já vê que existe realmente um preconceito muito grande. E o pior de tudo é que em famílias que você fala assim, pô, o povo que tem educação, mora num condomínio desse, num prédio desse, tem conhecimento, pô, não é possível. Né? E às vezes em pessoas mais simples, que não tem nem tanto conhecimento, não rola essa discriminação.
Exatamente. Independe de classe social, o preconceito existe. E de fato, prejudica quando você diz assim, ah, não brinca com essa criança, ou o pai não quer que brinque com essa criança. Foi passado para a criança alguma coisa, né? Como foi passado, aquele olhar já internalizou de certa forma. É isso que a gente precisa desmistificar. A gente precisa levar informação, a gente precisa pensar sobre o outro. Porque o autismo não é sobre limitação. Quando eu penso em conscientização e inclusão, eu penso em olhar para as habilidades. Eu posso não ter determinada habilidade, eu posso ter uma habilidade em que eu seja realmente destaque.
Muito bom, né?
Muito bom. Então, a pessoa com autismo também.
É o caso do Messi.
O Messi. E tem uns memes que eu acho assim, é engraçado de se ver, mas mostra um pouco do preconceito. Tem memes com o Messi que sugere que ele está ignorando pessoas. Que até vi até com criança. Uma criança chegando para falar com ele, passa direto. Aí como é que se diz? No mesmo vídeo, coloca o Cristiano Ronaldo. Ou
abraçando.
Abraçando.
Tá.
Só que
a condição
é diferente do Messi. Não é que ele esteja ignorando, não é que. É uma condição. Quando se faz esses memes, muita gente pode achar engraçado, mas reforça algo, né? A pessoa que tem autismo ignora, não sente. A pessoa aqui tá, é uma pessoa que abraça as crianças. Então fica essa dualidade. É. E aí você fortalece de repente o estigma, né?
É.
De que a pessoa com autismo, ela não sente, ela não tem empatia.
Exato.
E isso é um erro.
É a forma como se coloca, né?
É a forma.
A outra atriz também, a Letícia Sabatella, se descobriu autista já agora, depois dos seus 30 anos, e ela tem um depoimento que eu achei muito bacana. Ela disse, pelo menos agora eu entendo o que eu sentia.
Sim.
Porque ela disse que também sofreu com a questão de vamos, não vou, era chata, era a snob, é a que não queria ninguém perto. E as pessoas não entendem que a dificuldade que é, né? Alguns até conseguem superar, conseguem sair do 3 e voltar para o 1, que a gente tem algumas entrevistas que a gente fez, a gente já ouviu isso de alguns profissionais, mas ninguém vê o que eu sinto. No caso, eu, o autista, né?
Ô, Cíntia, e por que é tão difícil o diagnóstico do autismo?
O diagnóstico é clínico. Não existe marcadores biológicos, exames onde indique. Então, por ser
é a visão clínico, do profissional?
É a visão do profissional de acordo com critérios que estão no manual diagnóstico.
Sim.
Que é o manual DSM-5, é usado por psiquiatras, por psicólogos, pelos profissionais da saúde. Mas há critérios. Então, é um diagnóstico clínico, torna-se um pouquinho mais difícil porque não há marcadores biológicos. Mas há critérios científicos e a gente precisa obedecer aqueles critérios para dar um diagnóstico. Então, não é só, eita, tem essa característica e essa deve
e já
ser
é.
Autismo. Não, não é. Tem os critérios, tem que passar por isso, isso aqui. De acordo com esses critérios, passa para o segundo critério.
É.
Fechou.
É isso, porque, como ela disse, a Letícia Sabatella tem quantos anos, a Letícia? Mais de 50 anos. Hã?
Eu não sei a idade, mas...
Mais de 50 anos. Aí descobriu agora, então, assim, não é uma coisa tão simples, né?
Hoje
ela
está com 55.
55
anos.
É, não é que...
E na mulher fica mais difícil, né?
Na mulher é mais difícil. Há nuances. Então, pode ser um fácil diagnóstico, mas também pode se tornar complicado. Por uma coisa que vocês também falaram aqui quando estava com o Rodrigo. A família, às vezes, não tem o conhecimento. Por não ter o conhecimento, não se atenta para que ele, como é uma condição do neurodesenvolvimento, está presente desde os primeiros sinais de criança. Aquela criança que desvia o olhar, aquela criança que não sustenta o olhar, aquela criança que não olha nos olhos, aquela criança que você chama, e ela está ali, brincando no mundinho dela. Tem inúmeros sinais, mas antigamente não se tinha tanta informação como a gente já tem hoje, né? Então,
Ninguém nem falava de autismo antigamente.
Ninguém falava de autismo, já existia,
você é jovem,
sempre existia.
Mas na minha época, eu não sou tão velho assim, mas na minha época não se falava em autismo. Ninguém sabia o que era autismo, não se falava.
Isso. E já existia, né?
Eu já existia.
Só que aí você dava outros nomes para isso. Ou a pessoa chata. Ou o menino vai brincar com... E aí você vai fazendo, é hiperativo, o menino não para. Então você dava outros nomes que não necessariamente abria o olhar dos pais ou da família para levar um profissional. Então não se investigava, se punia ou criticava, mas não levava a uma investigação do porquê.
E ainda tem a questão de você hoje ter muita informação e aí tudo se atribui, né, Cíntia? Minha filha não gosta de gente, não gosta de ninguém perto, ela não come isso, ela não faz aquilo. É autismo.
Isso é uma coisa também que a gente precisa estar atento, né? Existem os critérios do manual diagnóstico. A gente escuta muito. Ah, fulano faz isso, deve ser autista. Ou então, nossa, eu tenho TDAH, eu esqueci isso aqui. E não é assim. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno já está dizendo. Precisa causar prejuízo, precisa ter um transtorno na vida. Então, não é ter aquele traço específico que vai definir.
Banaliza
o
negócio, o diagnóstico, banaliza, né? Todo mundo tem essa mania agora de falar, ah, eu tenho...
TDAH.
Pode ser autista, e quer dizer, e aí vira uma confusão, dificulta ainda mais.
E
né?
Algumas pessoas usam
o entendimento
para o afastamento. Ah, eu tenho isso. Ah, então as pessoas têm que... Não, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. E banaliza, e banalizando causa uma dor também quem tem. Porque a pessoa que tem, ela sofre.
Exato.
Ela tem um transtorno e ela sente o prejuízo na pele. E aí vem pessoas e dizem assim, mas você não tem cara de autista. Só que autismo não tem cara.
Imagina.
Mas causa prejuízo. Não é um, um transtorno visível, mas causa prejuízo. Então, quando as pessoas banalizam e simplesmente dizem, mas eu também sou assim. Está tirando, invalidando essa dor. Porque, às vezes, para a pessoa realizar algo, ela já sofreu ali muito.
É.
Tanto na mente dela para tentar, para estar, para conseguir. E aí chega alguém e invalida tudo isso. Então,
verdade.
Realmente, assim, eu vejo essa fala de eu também tenho TDAH, eu acho que eu tenho autismo como algo que invalida um pouco e que causa realmente preocupação.
Cíntia, Movimento Azul vai trabalhar aí com escolas. E qual o papel da escola e da comunidade para garantir um ambiente mais acolhedor e inclusivo?
É um papel importantíssimo, importantíssimo. Porque como a gente quer tirar da redoma, né? Não quer que os pais super protejam, a gente tem que levar informação e segurança. E isso se vem com a compreensão. A escola precisa realmente estar atenta e informar sempre, não apenas os profissionais, os professores e educadores, mas os alunos. É fazer esse movimento azul no local também. É fazer esse movimento de informação no local. Porque se desde da primeira infância, desde criança, você começa a perceber que a diversidade é uma coisa que a gente precisa respeitar, e não apenas respeitar, mas compreender, participar, fica mais natural a convivência com a pessoa que está no espectro. Socialmente, do mesmo jeito. Não adianta a gente ter uma vaga ali de estacionamento com o símbolo do autismo, com o símbolo de prioridade, se a gente não consegue tratar com essa pessoa. Se a gente, ao tratar com a pessoa, vai ficar ou com receio ou não vai haver compreensão e deixar a pessoa numa situação mais constrangedora. Então, a gente precisa se envolver, realmente. A gente precisa ser protagonista dessa compreensão e dessa inclusão, cada um de nós.
E eu acho que tem que ter o respeito, né? Especialmente naquele momento de crise.
Sim.
Porque não é a todo instante que a pessoa vai estar em um episódio de crise. E o que fazer nesse momento, Cíntia? Eu acho que a gente tem que ter essa orientação também. De como eu devo agir?
Esse momento de crise
quieto,
chama a atenção, porque assim, antigamente a gente tinha mania de falar assim, menino mal criado, pai não.
Cheio de birra.
Cheio de birra, lá fazendo escândalo em qualquer ambiente, né? Num banco. Que menino mal educado. Como é que o pai não dá um corretivo no menino desse? Antigamente a gente falava isso? Hoje a gente tem esse cuidado já de saber. Mas será que o menino não tem o autismo? Não é, Cíntia?
Esse momento de crise é um momento assim que a gente também precisa olhar com respeito, com bastante respeito, porque algo foi mexido, como em nós. Algo é mexido na gente, a gente ou fica nervosa, ou responde ali, ou fica, não quero conversa hoje. A pessoa com autismo do mesmo jeito. Então, num momento de crise, a gente precisa olhar com respeito. A criança está precisando de um abraço nesse momento, ela está precisando ser acolhida, ela está precisando do espaço dela. Acontece, às vezes, na clínica, de uma criança ter um paciente meu. Teve uma crise antes de entrar, está na recepção. Não quer entrar, não vou entrar no consultório. Tudo bem, eu não vou abrigar. Esse é o meu olhar enquanto profissional. Eu não vou forçar essa criança a entrar de todo jeito no consultório. Porque nós, enquanto adultos, não é sempre que a gente quer tudo. Não é sempre que a gente quer levantar e ir para o dia. Então, a gente precisa ter esse olhar que algo aconteceu, ela foi mexida emocionalmente. Existe uma confusão ali sensorial também. A gente precisa dar o espaço dela e dar a condição de que ela se acolha.